grande região. Nós vamos tratar agora de um assunto extremamente importante que tem causado uma grande discussão. Inclusive aqui na nossa programação já ouvimos várias manifestações em relação à questão da privatização da Corsã. E nós estamos em contato telefônico neste momento com o Eduardo Barbosa Carvalho, o Eduardo Carvalho que é diretor da Associação dos Engenheiros da Corsã. E vamos ter a oportunidade de detalhar um pouquinho mais esse processo. Eduardo, antes de mais nada, muito obrigado pela disponibilidade. Bom dia, Eduardo.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique, a comunidade de Lagoa Vermelha e região. É um prazer estar aí em contato com vocês e passar informações e trocar algumas ideias relativamente a algo tão importante para a vida das pessoas, para a saúde, qualidade de vida, que é o saneamento, que é a água e o esgotamento sanitário.
Bom, nós estamos vivendo um momento muito decisivo nesse sentido e que está sendo amplamente debatido. Eu gostaria de saber exatamente, Eduardo, como é que vocês estão administrando essa questão e tentando reverter essa situação?
Pois não. Nos surpreendeu desde 18 de março, quando o governador apresentou aí uma proposta, um projeto privatização, quando recebeu informações sobre um veto lá do marco legal de saneamento, que é uma legislação que vem sendo aí trabalhada e planejada pelo menos há 10 anos. Né? Então, para nós da Corsã, para a Associação dos Engenheiros, técnicos científicos, gerentes e gestores, aos quais representamos, não houve nenhuma surpresa. A Corsã já vem e vinha e vem fazendo um conjunto de ações de gestão, de governança, tem capacidade de investimento, né, diferentemente do que tem sido anunciado no projeto do governo, tem ampla capacidade de prestar esses serviços e de atender ao marco legal de universalização de água, esgoto e melhorias operacionais até 2033. Nos surpreendeu isso e já passou uma primeira etapa na Assembleia Legislativa, que foi a retirada da necessidade do plebiscito, e neste momento tem um projeto de lei no âmbito da Assembleia, quer de privatização da Corsã, quer também de regionalização, a criação de unidades regionais de saneamento básico, que são importantes e necessárias, inclusive estão previstas dentro da legislação, no sentido de criar unidades de planejamento, de fiscalização, de prestação de serviços. Esses dois projetos estão em regime de urgência e tem mais um terceiro que não está em regime de urgência, que pega o restante do Estado no sentido de também formar as unidades regionais. Isso tem provocado uma discussão muito grande com relação à sociedade, com relação a técnicos que lidam na área e, consequentemente, também nos deputados, porque são projetos que se interligam e, ao mesmo tempo, estão sendo questionados os seus critérios também para a criação dessas unidades regionais.
Pois é, e a gente tem observado aí que muito tem se comentado sobre essa questão dos investimentos, direito em saneamento e se falando, inclusive, em percentuais que são impressionantes, hein, Eduardo?
O marco legal, ele traz aí uma necessidade de implantar 90% de esgotamento sanitário. Tem uma informação que tem sido dada, que a Corsã, onde atua, só tem 17% de universalização, mas isso é uma situação que foi criada a partir do momento que até 2007, até 2010, a Corsã, que opera 317 municípios, só operava 40 em esgotamento sanitário. A partir dessa data é que a Corsã passou a ser também contratada pelos municípios para atender esgotamento. Logicamente que esse percentual, à medida que vários e diversos municípios, a sua grande maioria, iniciou o contrato há pouco tempo com a Corsã, eles não têm ainda a universalização, mas já estavam dentro de um planejamento da empresa, quer com parcerias público-privadas, quer também com a implantação da solução individual, que seria aquela limpeza anual de fossas sépticas, levando depois esses resíduos até estações de tratamento. Então, a Corsã está apta para atender isso, os percentuais. A necessidade de investimentos, há já auditado e definido a necessidade de 10 bilhões de reais, e nós estamos apresentando estudos de que, sem a necessidade de transferir o controle acionário, a Corsã teria de 12 a 18 bilhões de reais para esses investimentos. Inclusive, estudos feitos por consultorias especializadas indicam que a Corsã atende a todos os indicadores de suficiência, né, de viabilidade econômica, financeira e capacidade para atender o marco legal.
Mas muito tem se falado, e algumas justificativas nesse sentido, é na própria questão do atendimento. Qual é a avaliação que vocês fazem nesse sentido, Eduardo Carvalho?
Olha, a Corsã tem muito a melhorar. Logicamente, ela está num processo evolutivo nos últimos anos, tem implantado questões de governança, de gestão, questão de qualificação de seus processos de tratamento, implantação da ISO 9001, muitos processos de automação. Então, a Corsã está num momento de uma perspectiva muito boa também, não só de capacidade para investimentos, mas também de melhoria em seus processos, melhoria em automação, melhoria em gestão, logicamente tendo que melhorar cada vez mais seus processos. Mas entendemos que a privatização não se faz necessária. Há, sim, a necessidade de um fortalecimento da Corsã, por parte, inclusive, do próprio governo do Estado, e no sentido de dar a ela mais condições e dar a ela força, vamos dizer assim, do ponto de vista de gestão, que ela possa cada vez mais melhorar e até agregar mais municípios, porque a gente sabe que tem aí por volta de 180 municípios do Estado, muitos deles com condições de saneamento precárias e que poderiam ser agregadas à Corsã, sendo esta a Corsã fortalecida pelo governo. Então, há necessidade sim de melhorias, mas entendemos que uma mistura entre o público e o privado é necessário, parcerias público-privadas, por exemplo, mas mantendo o controle público, porque entendemos que saneamento é uma diretriz de Estado, que obedece aí questões de saúde, de meio ambiente e sociais, e tem que estar preponderantemente do Estado. E dou exemplos, como São Paulo, Paraná e Minas Gerais, que têm empresas pujantes, fortes, tá? As três maiores empresas do Brasil, a Corsã e a quarta ou a quinta maior, e essas três empresas, por exemplo, elas têm o controle acionário do governo do Estado. Tem, sim, participação do capital privado, entendemos salutar, que entendemos que é uma soma de expertises e capacidades, mas entendemos que a preponderância deve ser pública por se tratar de algo de Estado e que diz respeito à saúde e qualidade de vida das pessoas.
Agora, esse modelo de gestão nem está sendo cogitado pelo governo, não é, Eduardo?
Essa abertura de capital ficando com o controle do Estado?
Exato.
Sim, essa era, inclusive, a ideia original dentro de um planejamento da Corsã, implantação de parcerias público-privadas, né, que em nível de esgotamento sanitário atenderia quase 2/3 da população atendida pela Corsã, mas também estava dentro do seu planejamento uma abertura de capital e no máximo até 49%, modelos já de sucesso e há mais de 20 anos nesses estados que citei. O que nos surpreendeu foi essa modificação de estratégias que acabou passando, né, como o projeto do governo, sendo apresentado como a necessidade de transferir o controle, cerca de 70% com o privado e 30% com o público. Isso nos surpreendeu, porque entendemos que esse viés privado pode aí apresentar problemas, como são os casos, por exemplo, do Tocantins, que é um estado onde foi privatizado o saneamento há 20 anos, e hoje, se nós formos lá, somente os 40 maiores municípios estão com a empresa do Estado, com a empresa privada, portanto superavitários, e os outros 90 voltaram para o Estado, e aí sim onerando, né, o Estado em algo que não onerava, porque as empresas estatais, como a Corsã, elas não retiram um centavo do governo, dos impostos. Elas atuam tendo o governo como acionista, mas não retiram um centavo do tesouro do Estado, por exemplo.
Bom, hoje, que tipo de situação, qual é o quadro que se imagina? Entende que pode ser quase que irreversível ou não, Eduardo?
Olha, a situação está sendo muito discutida no âmbito da sociedade, no âmbito da Assembleia Legislativa, prefeitos, FAMUR, porque, como eu citei, são dois projetos, é o projeto de privatização da Corsã, mas também o projeto de criação de unidades regionais de saneamento básico. E esses dois projetos estão causando aí muita discussão, muita apreensão, inclusive por parte dos prefeitos, no sentido de uma insegurança. A própria criação desses blocos regionais não está atendendo aí as expectativas de municípios, de ambientalistas, comitês de bacias, porque não está levando em conta essa questão. Então está se perdendo, em se mantendo esses projetos de lei enviados à CDE, está se perdendo uma grande oportunidade de criar aí um planejamento, unidades de planejamento, de prestação de serviços, de fiscalização, que possam projetar para o nosso Estado, para a nossa população, o futuro do saneamento dentro de uma situação e perspectivas muito boas. Ao se fazer esses blocos sem levar em conta as bacias hidrográficas, está se perdendo essa oportunidade dos interesses ambientais, saúde das comunidades. Então, se vê é uma discussão, há uma tendência, né, esperamos que sim, de retirada do processo e do regime de urgência da votação desse projeto, para que haja, sim, mais discussão. Isso não sou eu que estou dizendo. A FAMUR, que representa os prefeitos, os comitês de bacias e diversos atores aí da sociedade que lidam com saneamento e tem no saneamento aí a sua preocupação e a sua atividade, esses diversos setores entendem que há que ter um maior tempo de discussão e, portanto, esperamos que a Assembleia retire esse regime de urgência. Se não retirar, essa votação poderá ocorrer aí no início de setembro, final de agosto, 31 de agosto, ou na primeira semana de setembro.
Pois é, são dois detalhes aí bem interessantes. Primeiro, essa perspectiva de um tempo maior para se analisar, para se discutir e debater mais profundamente esses aspectos, e esse outro que existe uma urgência, uma pressa por parte do governo em definir a situação, não é isso, Eduardo?
Pois é, nós entendemos que não há pressa, nós temos prazos aí, o saneamento, a própria legislação estabelece prazos aí até março do ano seguinte, definição dos contratos, e se ter toda essa questão já dentro de uma perspectiva solidificada. Então, não há pressa de ser agora em agosto, pode ser ainda, nós temos até março de 2022 para que essa parceria da Corsan com os municípios seja solidificada, sejam efetivados aí alguns aditivos contratuais para colocar detalhamentos de prazos e metas, que é o que a legislação exige. Portanto, para nós também, essa questão de urgência e pressa, nós entendemos como desnecessária, inadequada, e não levando em conta aí a real intenção e necessidade que a sociedade está demonstrando, como se fez de todos os atores, no sentido de discutir mais esse assunto, porque ele é um assunto que vai, de alguma forma, balizar e projetar o futuro de várias gerações aí do nosso Estado, e o saneamento está intimamente ligado aí à vida, à saúde e à questão ambiental, principalmente.
Agora, me parece que a própria população e, por que não, os deputados, impactou bastante essa informação repassada por vocês da Associação dos Engenheiros, que o Estado estaria abrindo mão desses 4 bilhões em investimentos diretos no saneamento com a privatização, né, Eduardo?
É verdade, porque o projeto que a Corsan vinha aí trabalhando, inclusive já está pronto, contratou junto ao BNDES a criação desses blocos de parcerias privadas, que remontariam aí investimentos de 4 bilhões. A parceria público-privada, ela traz exatamente uma certeza de que esses 4 bilhões serão investidos em saneamento. O projeto do governo de transferir o controle acionário, ele traz consigo, pelo menos as informações que são prestadas pelo governo e pela diretoria da Corsan, traz consigo que somente 1 bilhão virão para a Corsan e para o saneamento. O restante vai para o governo do Estado. Então, se nós compararmos as propostas, só esta, por exemplo, com relação à PPP, nós temos aí 4 bilhões que deixarão de ser trazidos para o saneamento para se trabalhar com somente 1 bilhão de capitalização para abertura de capital. O restante vai para o Caixa do Estado. Eu sou gaúcho, quero que o Estado tenha cada vez mais saúde financeira, cada vez mais se recupere, porém entendemos que não precisa ser às custas do saneamento e de uma possibilidade de desestruturação do serviço. Então, é estranho também, porque vinha um processo interno dentro da Corsan, inclusive de relação com os municípios, buscando esses investimentos diretos, e houve essa mudança aí a partir de março. Nós entendemos até, estamos falando, que a privatização ela é uma insegurança, porque ela vai trazer só um bi, e o restante vai depender da eficiência, segundo tem sido dito. Enquanto que se nós fizermos e mantivermos a Corsan pública, ela tem aí recursos garantidos e recursos já definidos em estudos, né? Para que possa atrair o capital privado, mas garantindo aí a Corsan pública e tendo aí um Estado com diretrizes de saúde e ambientais mais sólidos e na mão pública, por ser um serviço de Estado, entendemos.
Agora, houve uma mobilização rápida, né? Por parte não só de vocês aí, da ECO, mas também de funcionários, de lideranças de municípios e, inclusive, de pessoas que são ligadas e conhecem bem esse trabalho aí da Corsan, né, Eduardo?
Sem dúvida, porque quem está dentro do saneamento e conhece, quem estava participando, né, e vendo toda essa modificação, e que bom que esse assunto vem sendo debatido hoje junto à sociedade, porque entendemos que saneamento é algo tão importante que às vezes fica invisível, né? A água que chega na torneira das pessoas, o esgotamento sanitário também, que não é visível. Essa pauta hoje traz à tona aí essa discussão. E vem trazendo à tona, ela acaba mobilizando, sim, diversas áreas, diversos atores, diversos segmentos da sociedade, e que estão aí insatisfeitos no sentido de pouca discussão. Isso se vê na FAMUR, isso se vê em comitês de bacia, isso se vê em associações, se vê em instituições diversas que entendem que há que ter mais discussão, mais detalhamento, mais informação, e não trabalharmos com urgência, com pressa, com falta de informação, que isto não traz benefícios, porque entendemos que esse processo todo deva culminar com ações, com projetos, com obras que realmente tragam à população do Rio Grande do Sul mais condições e qualidade de vida e saúde como se tem.
Aguardamos então com grande expectativa, muito obrigado pela disponibilidade, qualquer novidade estamos à disposição por aqui, está bem, Eduardo Carvalho?
Está bem, eu agradeço a Rádio Cacique a oportunidade de falar com vocês, com a comunidade de Lagoa Vermelha, ficamos à disposição e esperamos sim que ao longo deste mês de agosto possa se discutir, debater e talvez ampliar mais o debate para que se tenha aí condições de uma decisão bem sólida, né, uma decisão dentro de parâmetros e informações completas, né, e que tenha uma tomada de decisão na Assembleia Legislativa que seja o melhor para o nosso Estado e para a nossa população. Muito obrigado.
Vai ser importante, com certeza. Mais uma vez, o agradecimento a Eduardo Barbosa Carvalho, diretor da Associação dos Engenheiros da Corsã, falando sobre essa questão aí que está em pauta e causando muita discussão, muitas pessoas favoráveis, outras contra. A própria população tem se manifestado nesse sentido, né, de se posicionar em relação a essa possibilidade de privatização da Corsã. 8h39, com 4 graus de temperatura, nós vamos ao intervalo e voltamos já.
Você já conhece o Morocil? Um produto que auxilia na redução de gordura abdominal, de um jeito diferente e prático. Este produto está à sua disposição na Medifarma. Morocil é para homens.